Jé Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo torcedor rubro-negro, edição de número 410, chegando no dia seguinte à estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro, Brasileirão 2024, estreia com vitória, mais um jogo recheado de temas a serem debatidos aqui, arbitragem para muitos polêmicas, para outros acertada, para muitos que tumultuou o jogo, um duelo que também contou com um gramado muito ruim como pano de fundo, mais 3 pontos para o Flamengo nessa primeira rodada do Brasileirão, 2-1 sobre o Atlético Goianiense. Eu sou o Jorge Natan, vou estar aqui hoje com o Caê Mota, o Fred Gomes e daqui a pouco também com o Arthur Mullenberg, nosso voz da torcida, para falar sobre essa estreia rubro-negra no Brasileirão. Vou passar a bola para o Caê Mota. Fala, Caê, seja bem-vindo aqui ao GE Flamengo, mais uma vez. Meu amigo, domingo aí bastante movimentado, um confronto diferente, né? Algumas coisas a serem criticadas, mas o importante, em termos de resultado, 3 pontos estão na conta.
Fala, Natan. Fala, Fredão. Arthur está chegando já. Então, um jogo com muitos elementos para a gente poder debater aqui. Eu acho que é bom a gente separar as gavetas para debater com bastante calma e paciência. Ponto de vista de resultado, obviamente, importante. Largar com uma vitória fora de casa, coisa que o Flamengo nunca tinha feito na história dos pontos corridos. Então, isso por si só dá a dimensão desse resultado. Mas, falando em performance, um Flamengo que volta a ser um time muito moroso, um time arrastado, que não consegue se impor, mais uma vez com um jogador a mais, sofrendo defensivamente, enfim, um time que, como a gente fala aqui, não castiga adversários, então é muita coisa também para refletir e para mudar, para que o Flamengo seja mesmo dominante, como se espera nesse Brasileirão. Acho que o ponto de vista do resultado, excelente, mas pensando no longo prazo, esse Flamengo precisa ser um pouco mais incisivo e se impor dentro de campo com sua superioridade técnica que existe contra a maioria dos adversários. Foi um jogo que nos fez lembrar muito mais o 0-0 com o Fluminense, o 1-0 contra o Nova Iguaçu, o 1-1 com o Milionários, enfim, atuações muito ruins. E, obviamente, a arbitragem, a gente vai falar bastante aqui, não somente da arbitragem, mas do quanto que tudo reverbera de maneira exagerada, não somente em cima do Flamengo, mas muito mais que o normal em cima do Flamengo. Eu acho que é isso.
Boa, Caê. Fred Gomes está aqui também na resenha com a gente. Fredão, e óbvio que a gente tem que destacar também nessa estreia do Flamengo um golaço de falta do De La Cruz, o primeiro dele aí com a camisa rubro-negra. Depois teve o gol do Pedro, de pênalti, já no apagar das luzes. Mas o golaço de falta sempre emociona a galera que torce pro Flamengo.
Fala, Natanzinho. Fala, Caê. Fala, torcida rubro-negra. Realmente, um gol daquele ali, cara, eu não lembro de um gol tão bonito nos últimos anos de falta do Flamengo. Aquele do Andrés contra o Juventude foi muito bonito e tal. Teve um do Arrascaeta contra o Nova Iguaçu, mas, assim, esse gol foi especial. Ali no ângulo, ele já batia essas faltas no River Plate, até o Noel e a Letícia deixaram uma matéria sobre outros gols de falta do De La Cruz. Golaço, golaço, golaço mesmo. O goleiro ficou parado. Hoje em dia, né, com a preparação de goleiros bem mais especializada, com os goleiros com maior elasticidade, fazendo defesaças mais bonitas que víamos antigamente. É bonito você ver um goleiro parado só olhando ali para onde a coruja dorme. Então, tira aquela emoção especial do coração do rubro-negro, um golaço. Daqui a pouco a gente fala do jogo chato, daqui a pouco a gente fala dos exageros também, foi o que o Caio falou em relação à arbitragem, porque quando é Flamengo, né, tudo cresce, tudo, Varmengo, e não sei o que, não sei o que lá, e a gente sabe que o nosso analista, o nosso especialista de arbitragem aqui do Sport TV, o PC, já falou que estava tudo certo e que se houve um erro foi a não expulsão do Alejo Garcia, uruguaio, do Atlético Goianiense. Falei que a gente ia falar depois, mas já acabei falando um pouquinho. Tamo junto.
Beleza, então, Fredão. Vou dar aqui as boas-vindas à galera que está chegando. Tem gente que já está aqui esperando a live há muito tempo. A galera chega cedo. Um abraço para o Heriberto Aparecido, falando também do gramado, né? Pior do que a atuação foi o gramado ou a arbitragem, ele pergunta. Ricardo Acres está aqui com a gente, ó. Hoje é o grande dia, primeira vez ao vivo aqui no podcast, seja bem-vindo. Juliano Vieira, Murilo Almeida, tem sempre aqui os torcedores dos rivais, como o Luciano Jansen, sempre bem-vindos também. Silas Mouta, Mário Schneider, galera toda chegando, ó. O Caio, vamos pedir like para a galera aí? A gente tá devendo aí likes, vamos chegar pelo menos a 400 likes aí. Então, pede like pra galera aí, Caimão.
500, 500. Pelo amor de Deus, a gente tá muito humilde, cara. 500, 500.
Não estamos batendo nem a meta de 400, então pede 500,
vai lá. Mas aí vai de 500. Sempre que eu tô aqui, a meta é batida. Então, por favor, vamos manter essa rotina, esse padrão. 500 likes não é nada. Já era pra largar com 500 likes, pra começar com 500 likes. Então, Vamos nessa aí. Se soltar 500 likes no final, tem uma notícia fresquinha. Pronto, aí eles começam a soltar like aí.
É verdade.
Tem porra
Isso
nenhuma,
aí.
não. É só pra vocês darem like mesmo.
Vai fazer igual o João Kleber, né? Deixar ter cachê
Pera, pera,
misterioso.
pera, pera, pera,
Mas
pera, pera, pera.
isso aí, galera. Quem tá acompanhando a gente aí, vai tacando aquele like. Ó, o Falso 9, rapaz, vindo aqui para mandar um abraço ao Rei dos Abraços e amigo Fred Gomes. Sou fã. Falso 9, eu acompanho ele lá nas redes sociais também. Gosto muito do
Abração
trabalho
pro
do Falso
Vitão,
9.
Vitor Nicolau, craque, craque, pessoa sensacional. Tive a oportunidade de conhecer aqui no Rio de Janeiro. Um abração para ele, para os filhotes dele, para a esposa. Tamo junto, irmão.
Boa, Vitor Nicolau, já citei aqui ele algumas vezes, usando algumas informações do Falso 9. Seja bem-vindo. Lorena Santos, Noel tá aqui também, não sei se é o nosso Noel, acho que é, porque ele tá falando. Fredão, começa logo, mas beleza. Então, a galera aqui já tá conosco, continua dando like, manda o link aí para outros conhecidos, para nossa live chegar a mais rubro-negros. E daqui a pouco o Arthur Mullenberg tá chegando aqui, ele teve um pequeno atraso, mas tá chegando para ficar conosco e, obviamente, para falar muito sobre o tema arbitragem. Vou falar, ó, vou falar com vocês. O roteiro aqui, eu sempre gosto de deixar um lugar para arbitragem lá em segundo, terceiro plano. Mas pelo visto, eu acho que tem que ser o tema de abertura desse podcast, né? É o que mais foi falado ontem. Vocês já falaram na abertura também, até pela repercussão dos lances. E eu vou começar então com o Caê. Caê, o Fred já comentou. O PC de Oliveira, né, especialista da Globo, né, da Central do Apito, né, sobre a arbitragem, já indicou que o juiz, por mais que eu tenha achado que o juiz tumultuou e chamou para si um protagonismo desnecessário, né? Acho que foi meio varziano, igual o Gramado. O PC de Oliveira indicou que o árbitro da partida acertou nos lances, por exemplo. Acho que o mais polêmico talvez tenha sido o pênalti ali no apagar das luzes. Como é que você viu esses lances? Como é que você viu também a repercussão dos lances, seja a favor ou contra o Flamengo, diante lá do Atlético Goianiense?
Então, cara, eu acho que a primeira palavra que me vem à mente é desproporcional. Eu acho que a reação a tudo que aconteceu foi muito desproporcional às decisões do árbitro. Como você bem pontuou, o PC entende que quase todas elas foram acertadas, menos a expulsão, a não expulsão do Alejo. Eu tendo a ser mais também dessa mesma opinião. Acho que alguns pontos ali que suscitam mais dúvidas ou que cabem interpretação. São ok, são passíveis de interpretação realmente. Eu acho que quem achar que não era para ter para ser marcado aquele pênalti também não é nenhum absurdo, o que por si só deixa claro que a marcação do pênalti também não é um absurdo. Teremos ao longo do campeonato dezenas de pênaltis dessa maneira, assim como teremos também dezenas de lances similares que não serão marcados a penalidade. No decorrer da competição, a gente vai ter aquelas opiniões, aqueles vídeos, aqueles cortes, por conveniência. Quem quiser mostrar, para falar, ah lá, marcaram para o Flamengo, aqui não foi marcado. Vai ter um monte de lance assim que não vai ser marcado, e também vai ter um monte de lance que quem quiser botar e falar, olha só, foi um lance igual e também foi marcado para time A, B ou C. Então, acho que só essa questão aí, essa possibilidade de interpretação, já torna a decisão dele aceitável. Está longe de ser polêmica, está longe de ser absurda, então não faz muito sentido para mim. Eu poderia trazer aqui um questionamento a respeito da linha traçada no gol do Baralhas, mas aí é muito mais um questionamento à ferramenta, à forma como é exibida a ferramenta no Brasil. Acho que falta um pouco mais de nitidez, acho que falta um pouco mais de aproximação ali com nitidez nas imagens para que a gente fique mais convicto de onde está sendo colocada a linha. Mas eu também já falei aqui algumas vezes ao longo dos últimos anos que eu sou da turma que acha que em impedimento não tem nem discussão. Eu prefiro acreditar no VAR. Se eu for desconfiar do VAR, até em impedimento vira uma loucura. Então, assim, de modo geral, entendo que foi uma arbitragem que acertou, sim. E a gente muitas vezes fala o termo polêmica, fala o termo controverso, muito mais por opiniões externas que trazem pouco fundamento e mais tumulto do que realmente a gente entender até que ponto é algo polêmico. Acho que você ser passivo de interpretação e de poder marcar ou não torna aquilo polêmico, torna aquilo ali aberto para debate, mas não quer dizer que aquilo ali, porque assim, a expressão polêmica, a definição polêmica no Brasil, principalmente para a gente aqui no esporte, ela é muito pejorativa, é como se fosse algo, um erro, uma coisa negativa. Eu acho que assim, não vejo nenhum absurdo na marcação do pênalti. Se não marcasse também, não acho que seria um absurdo, mas é tudo muito exagerado, entendeu? Tipo assim, acho que entendo, e por viver o mundo Flamengo há muito tempo, que tudo que se fala de Flamengo reverbera muito, engaja muito. E acaba que eu acho que aí, até o que eu comentei mais cedo, que ia falar da parte que nos cabe nesse latifúndio, é entender que o nosso lado aqui, muitas vezes, em vez de fomentar debates construtivos que vão chegar a algum lugar e que vão tentar esclarecer algum ponto, muitas vezes o nosso lado traz mais debates destrutivos e que complicam ainda mais esse cenário do futebol brasileiro, que está longe de ser dos melhores, assim. Quando a gente fala também de gramado, é arbitragem ruim, gramado ruim, os times são muito abaixo do que se espera, a gente vê aí numa concorrência com outros mercados. Então, assim, a gente começa sempre o campeonato com aquela falácia, ao meu ver, de o melhor do mundo, o mais disputado do mundo, e se é que é o mais disputado do mundo, é muito por ser nivelado por baixo e não pela qualidade que ele oferece, seja das equipes, seja das arenas, seja da arbitragem. Igual aquilo fala, 12 times vão entrar para ganhar, não vão entrar para ganhar 12 times, vai ser Flamengo, Palmeiras ou Atlético novamente, dificilmente vai ter aí uma surpresa. Então, assim, acho que a gente trazer um pouco o nosso consumidor para dentro de uma realidade, acho que é o ponto inicial para um debate que seja, repito, construtivo, e não somente falar o que o público quer ouvir para engajar, seja o engajamento no hate ou no love.
Boa. Ô, Fred, antes de eu passar a bola para você, tem que dar as boas-vindas
Claro.
aqui ao nosso, diz a galera, né? Não sou eu que estou botando esse apelido, o nosso Seu Madruga rubro-negro, Arthur Mullenberg chegando aí com seu chapéuzinho. A galera já estava aqui, o Heriberto Aparecido. Caê sempre com excelente, sempre excelente com fatos, mas estou sentindo falta do Arthurzão que vai pelo coração. Então, Arthur, você sabe que esse tema me dá até alergia, não gosto muito dessa resenha de arbitragem, mas hoje é necessário a gente falar, já que tomou o protagonismo na estreia do Flamengo do Brasileirão. E você que vai fazer a sua primeira participação, já vai entrar no olho do furacão, falando aí sobre as decisões do juiz Policarpo Bento.
Cara, bom dia, boa tarde, né? Primeiro, mandar um abraço para você, para o Caê, para o Fredão, para a Maria aqui no backstage, Mesquita, a galera que está nos ouvindo no chat. Gente, pô, eu achei que o juiz não errou em nada aí. Não errou em nada. Menos na parada do beijinho que levou aquela sapatada na cara no meio de campo e não aconteceu nada. Eu acho que é comum o Flamengo ser prejudicado em todos os jogos. Para mim, quando o Flamengo está sendo roubado, as instituições nacionais estão funcionando normalmente. Isso é um bom sinal, né? Que a gente não vive só de futebol. E, cara, é que o Caê resumiu bem a parada, né? É o seu futebol brasileiro, irmão. O jogo, pô, já começou com aquele campo varziano, mó bagunça. O juiz não sabe sinalizar bem as decisões, não sabemos no que ele se baseia direito. É muita pressão do lado de fora e do lado de dentro. Jogadores simulando, se jogando, cercando o juiz. É uma porra, presepada, é o Brasil. É o Brasil do Brasil rolando no futebol. Não teria como ser
Não
diferente.
fala mais isso, não aguento mais ouvir isso, por favor.
Pô, mas é que eu não vi o programa, só descobri esse negócio ontem.
Aqui é time anti-bia,
Porra,
pelo amor de Deus, não
Caizão,
aguento
eu
mais.
não vi esse programa. Eu só soube disso ontem, que estava tendo uma maior confusão. Eu sou meio atrasado. Descobri ontem essa expressão. Mas enfim, deixa para lá. O que eu queria dizer é que a coisa de ser com o Flamengo aumenta demais toda a parada, galera. E assim, vocês não podem falar isso, eu posso. Porra, imprensa paulista fica revoltada, irmão, com o Flamengo. Os caras ficam para morrer. Cara, ontem, porra, nas redes sociais, a reclamação generalizada. Olha o Flamengo beneficiado. Porra, jogo do Fluminense teve um lance bizarro lá do pênalti. Ninguém fez o que o Cano fez no cara. Nada. E por aí vai. É com o Flamengo. O Flamengo é o trem pagador, é o maior produtor de conteúdo. Todo mundo quer tirar uma casquinha, vir na aba do Mengão. Tá tudo certo, compadre. Ontem o importante foi os 3 pontos. Foi sofrido, foi injusto, mas foi lindo. E eu quero que continue assim. Se for para ganhar o Campeonato Brasileiro deixando todo mundo puto, vai ser melhor ainda.
Tá
E aqui,
certo.
cara,
Fred
a
Gomes.
gente vai ficando velho, a gente fica sem paciência para algumas narrativas que não se sustentam, que não fazem sentido. Que uma delas é essa: o cara foi lá para prejudicar o Flamengo, para ajudar o Flamengo. Se ele fosse para prejudicar o Atlético Goianiense, ele não marcava o pênalti para o Atlético, cara. É uma coisa tão simples assim. E um pênalti bem marcado, mas se ele não marcasse, ia passar batido também. Então, assim, é
Porra,
tanto
mas se
implementar
não marca, tá
narrativas,
ficando aí.
consequentemente, entendeu? Pô.
Aquele pênalti pros caras, pelo amor de Deus, porra. O Léo tá maluco, brother. Maluco. Não pode empurrar o amiguinho dentro da área. Todo mundo sabe disso, porra. até as crianças pequenas. Tá maluco.
Ô, Fred Gomes, você que tá aqui, seu pai tá te acompanhando, você já mandou beijo pra ele no chat. Cara, o que me incomoda sobre isso tudo é o que disse aqui o Diego Edu, eu também até falei isso ontem na rede social, é que os dois maiores protagonistas do jogo foram o gramado e a arbitragem, né? A gente passa aí 4 meses esperando o Brasileirão, é uma competição que eu pelo menos, eu adoro o Brasileirão, acho muito legal, independente da questão, ah, melhor pontos corridos, melhor sem pontos corridos, mas o campeão nacional é sempre muito legal de acompanhar essa disputa. E aí você, na primeira rodada, já tem todos esses elementos que tiram o foco do jogo, né? O melhor elenco do país que todo mundo fala, né? Um candidato ao título estreando nesse tipo de condição. Ainda tem a questão da arbitragem. Quero que você comente aí. O que eu critico apenas é, de repente, a questão de ele ter chamado, como eu já falei, o protagonismo um pouco para ele. Aquela decisão do Jair Ventura, dele expulsar, na súmula estava lá que ele foi xingado, mas, de repente, o jogo teria outra temperatura se ele toma outra decisão. Enfim, eu não gosto de ficar falando disso, até porque começam essas teorias da conspiração. Ah, o juiz quer ajudar o Flamengo, o juiz quer prejudicar o Flamengo, sendo que a gente sabe muito bem que quando o juiz está mal intencionado, ele quer travar o jogo, é muito mais na faltinha, é muito mais na questão disciplinar, né, de mostrar cartão amarelo para cada lado com falta que não é falta, como a gente já viu em várias partidas. Em lances capitais como pênalti, VAR no impedimento, cara, isso tudo a gente está numa era que eu sou muito contra teoria da conspiração, mas quero te ouvir para a gente deixar de falar de arbitragem, falar de futebol.
Não, vou falar rapidinho, Natanzinho. Eu vou com o nosso especialista PC de Oliveira, foi como eu disse na abertura. Eu acho que ele não errou em nada. Se você vir a forma com a qual o Jair se direciona ao quarto árbitro, ao juiz, cara, o cara tá com a veia aqui da cabeça pulsando, entendeu? O cara xingando bastante.
Lá ele!
Mas enfim, da maneira que ele se dirige, assim, pô, cara, não tem outra alternativa que não expulsar o cara, entendeu? E assim, deixa eu me recuperar um pouco aqui, mas eu digo em relação à expulsão.
Eu vou mandar pro Paulinho essa, mas, pô. Vou
não, fica Paulinho. À vontade, essa aí tem que ir mesmo. Na sequência dos lances, assim, eu acho que foi justamente o que o Caio falou, o que a gente falou. Acho que não tem porquê você reverberar isso. Não tem polêmica, assim. Você começa a pilhar o jogo, um lado resolveu pilhar o jogo. Quem tava pilhando o jogo era o Atlético Goianiense. O camisa 8 que toma o cartão amarelo no início do jogo, agora esqueci o nome dele, ele poderia ter sido expulso no mesmo lance da expulsão, que ele dá uma pregada ali no meio da jogada ali, ó. Aquela ali mesmo que apareceu ali, ó, quando o Pedro vai conduzir a bola pra frente. Então, entendo que na origem desse lance, entendo que assim, botou-se uma pilha muito grande por parte do Atlético Goianiense. Foi o que o Caio falou, o pênalti foi marcado, o pênalti ridículo do Léo Pereira, é preciso deixar bem claro isso. Então não tem polêmica, gente, não dá para brigar com imagem, não dá para brigar com VAR. O juiz tomou as decisões acertadas, só que talvez com algum nervosismo, a condução dele não foi a melhor. Mas os lances capitais, não houve erro, então acho que vale muito mais a pena a gente falar do jogo, que na verdade também não houve muito jogo, não é só porque o Flamengo jogou mal, sim. O Flamengo não está sabendo administrar vantagem, nem está sabendo ampliá-la. O Flamengo não jogou, mas não teve jogo, o jogo foi picado o tempo inteiro. Toda hora parava por alguma coisa, às vezes não só por cera, mas toda hora caiu um jogador do Atlético Goianiense, não é por cera, mas os caras parecem que estavam frágeis ontem. Toda hora caía um, e aí não tinha jogo. O jogo foi muito chato, e acho que quarta-feira no Maracanã, Flamengo e São Paulo, vai ser bem diferente. Vai ter jogo, vai ter outra atmosfera, um clássico, e num gramado, embora muito criticado, constantemente criticado, muito menos acidentado do que esse gramado, que teve como imagem do domingo aquela colocação de uma prancha ali, o cara dando porrada em cima. Uma vergonha esse gramado, não pode acontecer isso, mas o Flamengo ganhou, e daqui a pouco a gente fala da péssima atuação aí. Péssima não, exagero, porque não teve jogo, entendeu? Mas uma atuação ruim. Aí quando você quiser falar de jogo, eu tô aqui também, mas vou deixar os amigos falarem primeiro.
Não, porque eu sei que você vai encerrar o tema arbitragem com justiça, assim, cara, a gente fala tanto, eu repito, a gente tem um papel aqui social importante, assim, a gente fala muitas vezes, a gente tem que tentar trazer um debate e posicionamentos propositivos e não apenas falar por falar para atender a necessidade de um torcedor X que quer reclamar ou de um torcedor Y que quer elogiar e tal. A arbitragem é, sim, um grande problema no nosso futebol, dentre tantos outros. A gente está falando aqui do gramado, que para mim é até algo mais prático e objetivo, e aí sim tem que ser batido até com mais veemência, porque isso você consegue regular, regulamentar, acompanhar e cobrar. E assim, a gente está no processo de uma dificuldade do surgimento de novos árbitros com posturas e performance mais equilibradas, enfim, mais constantes. Assim, quando a gente traz essa atuação do árbitro de ontem, que o PC entende como correta, que nós entendemos como correta, quando a gente vai tentar sempre se referir a ele como polêmico, como trouxe para ele os holofotes e tal, cara, o cara teve um jogo super difícil, ele acertou mais do que errou. A gente tem que muito mais valorizar um cara que está começando e que teve uma performance ali num jogo difícil de tomar decisões, como esse pênalti, por exemplo, que são decisões improváveis dentro do cenário. A gente tem que muito mais entender que ele quer mais um nome para se observar dentro de um processo com coisas positivas do que a gente colocar adjetivos como polêmico, como pavão, como coisa nesse sentido, porque, cara, no pacote total a gente tem mais motivos para valorizar a arbitragem dele do que o contrário. Acho que esse espiral que a gente falou mais cedo aí, de pessoas que tentam reverberar para engajar, colocam esse selo de polêmico, colocam esse selo de problema numa arbitragem que a gente precisa ver também com o copo muito mais cheio do que vazio, não é nem meio cheio. Assim. Ele teve seus momentos de dificuldade e que ele, com o auxílio do VAR também, que foi importante, acertou mais do que errou. Então a gente precisa valorizar isso também, senão acaba que a gente vai acabar massacrando todo árbitro que surge também, por conta do afã de torcedores A, B ou C, que querem muito mais castigar do que entender e refletir, né, cara?
E tem um lance, Caê, que você falou aí sobre surgimento de novos árbitros, que é o seguinte: não adianta o árbitro chegar com uma boa formação, com uma ideia moderna de arbitragem e de atuação, e ficar no meio de 22 maluquinhos e mais a comissão técnica que, porra, cercam o cara, pressionam. Ontem tinha 5 minutos de jogo, o Jair Ventura já estava dando xilique, porra, com a comissão técnica e apertando o cara, e até o Tite estava do lado do Jair. Porra. Então, tem que mudar o ambiente todo. Não adianta só o juiz se esforçar.
E coisa demodê, ultrapassada, entendeu? Tipo, pô, cara, o cara vai no VAR e volta e ficam reclamando, ficam questionando. Cara, se foi no VAR, ele viu, tomou a decisão dele, segue o jogo, entendeu? Então, enfim, a gente precisa refletir mais e no mínimo, distribuir esse holofote, porque acaba que a gente bota esse holofote em cima de arbitragem, como está sendo hoje. Eu estou vendo aqui o Seleção abrir o programa falando de arbitragem e está tudo certo, mas assim, se a gente não distribuir esse holofote, a gente vai esconder que o gramado é horrível, que o nível técnico só piora, que os times não conseguem jogar bola e, como o Fred falou, ficou picotando o jogo não acontece, não anda. Então, assim, tem muita coisa para a gente debater e trazer aqui e dar luz também, senão a gente fica, coitado, massacrando os caras que, sim, erram bastante, tem muito a evoluir e tudo mais, mas, cara, isso vira massacre, cara. E tudo que vira massacre, mesmo às vezes tendo razão, a gente perde a razão, né, cara?
Vamos encerrar, já dei de cão aqui 20 minutos falando de arbitragem, vamos falar de futebol, até porque tem um comentário que a Lucélia Possati fez aqui que eu concordo. O jogador passa 90 minutos tentando enganar a arbitragem e aí reclama de supostos erros, e é verdade. O jogador tenta ludibriar a arbitragem, o treinador, todos os treinadores tentam pressionar a arbitragem, que é sempre o elo mais fraco, não tem uma preparação de qualidade, e aí você ainda tem questões como a ferramenta do VAR, que o Caê já pontuou, e aí o juiz se transforma em protagonista muito fácil, né? Porque ele precisa tomar essas decisões, sempre os jogadores tentando essa coisa de ludibriar, como o lance do Bruno Henrique. Quantos lances desses acontecem que não é absolutamente nada? O árbitro já fica escaldado. Aí quando acontece esse de atingir, de chegar a cortar a boca do jogador, o árbitro também já fica naquela coisa. Será que foi mesmo? Será que ele está fingindo? Será que ele está exagerando? Será que ele está cavando pênalti? A postura dos jogadores atrapalha muito também. Vamos falar com o Fredão? O Fredão tá pedindo like pra galera no chat.
Desculpa, eu tô chato hoje que eu tô empolgado.
Tá, vamos fechar isso aí, Caí.
Não, só pra contextualizar, hoje. Porque assim... todo dia eu tô chato, porque às vezes eu sou chato e desanimado. Hoje eu tô um chato e empolgado.
Chato que iniciativa, fudeu.
Agora que assim, não, velho, porque assim, tudo é dentro de um contexto, né? E às vezes a gente não pode trazer... nem sei se isso pesou na arbitragem, teve essa percepção, mas vendo o jogo, para mim ficou muito nítido. Uns 5, 10 minutos antes do pênalti, uma rixa, um bate-boca e uns olhares cruzados ali do Maguinho com o Bruno Henrique. Então, assim, é uma situação que, para mim, na percepção de foi ou não foi proposital, isso, na minha percepção, contou bastante ali. Falei, peraí, cara. Eles já tinham se jurado um pouco ali antes ali, e o Maguinho, 10 minutos depois, faz aquilo. Então, assim, é muita coincidência, são coisas que a gente, quando está vendo o jogo, tem que ver com atenção para entender esse contexto da situação. Então, para mim, esse episódio, pouco antes, que eles se juram ali e ficam de olho cruzado e se xingando, para mim, na dúvida que você tem sobre foi proposital ou não foi, isso para mim me faz ter uma tendência mais que realmente ele quis atingir o Bruno ali, cara.
Boa, vamos virar a página, até porque eu vou trazer um comentário que o Fred vai gostar. Caê chato interrompendo geral, quase um Davi do BBB. Como eu sei que o Fred não torce pro Davi, ele
Não, mas
vai
agora,
gostar disso.
deixa eu falar. Agora o Davi merece. Agora o Davi. Pô, já tem um tempo, desde que tiraram os
Pô.
gnomos todos, aí eu passei a torcer. O importante era a Beatriz sair. Mas não vamos falar de BBB, né? Vamos falar de
É,
Flamengo.
vamos
Pelo
voltar
amor
pro
de Deus.
futebol. Não,
O
o
Mário
cara
Sina.
que tá na casa com o Brasil do Brasil não pode ser chato nunca.
É,
Ali
exatamente.
é
É
a
verdade.
personificação do que é ser insuportável,
É a campeã.
entendeu? Do que é ser mal
Ô,
educado e
Fred,
tal, não dá.
o Mário Schneider diz aqui, ó, e eu concordo com ele, eu acho que a gente também tem que focar nisso. O que deveria ser o foco dos flamenguistas é o time não conseguir se impor com um a mais. No time do Tite, 1-0 é goleada. O Glaucio Fernandes ainda fala: amigos do podcast, ontem senti que faltou a expressão que o Arthur diz, né? O fogo sagrado, né? Nos jogadores. Eles sentiram que não haviam problemas para vencer o jogo e, obviamente, estavam errados. O que vocês acham? Chama a atenção, Fred, independente de erros e acertos de arbitragem, o Flamengo ter, com um jogador a mais, quase levado à virada, né? O pênalti que o Atlético Goianiense cobra bate na trave. O gol anulado do Atlético Goianiense estava por milímetros, num detalhe, né? A questão do gol anulado. O Flamengo jogou mal mais uma vez no segundo tempo, depois de construir uma vantagem, quase deixa escorrer a vantagem pelas mãos. Aconteceu contra o Palestino. Aconteceu contra o Milionários, e aí, no caso, a vantagem de fato se perdeu, houve um empate. O que que aconteceu aí dos jogos mais chave do Carioca, os clássicos, por exemplo, contra o Fluminense, contra o Vasco, para agora, esses três primeiros jogos aí fora do Campeonato Estadual, o Flamengo teve uma queda vertiginosa no segundo tempo, né?
Sim, acho que na maioria dos jogos viu-se uma queda de intensidade mesmo em vários jogos, porque colocou-se muita intensidade no primeiro tempo. Não é o caso do Milionários, por exemplo. Ali eu acho que foi mesmo questão de ficar fazendo gestão de carga toda hora. Ah, não vamos correr, vamos ficar aqui no toquezinho, no curtinho. E aí o Flamengo foi se prejudicando. Nesse jogo ontem, eu confesso, sinceramente, assim, o Flamengo jogou mal. O lance do gol do Luiz Fernando é uma falha geral ali, porque a zaga faz a marcação errada. Mas, assim, a falha principal, obviamente, é do Beijinho, que vê o Luiz Fernando surgir às suas costas e acertar aquele cabeçaço. Mas, no restante, assim, eu acho que não teve jogo, cara. Desculpa insistir nisso, porque eu acho difícil você fazer uma análise. A atuação do Flamengo não é agradável. O Flamengo não finalizou nada, acho que não teve profundidade. O Beijinho estava torto pelo lado direito mesmo, ele não estava à vontade ali para atacar. Luiz Araújo também achei que teve uma atuação bem burocrática. Tecnicamente, o Flamengo esteve bem abaixo. A verdade é essa: durante o jogo todo, construiu muito pouco. Aquele golaço ali é mérito do De La Cruz. E posteriormente tem esse pênalti aí infantil do Maguinho no Bruno Henrique. Mas acho que o Flamengo esteve abaixo tecnicamente, produziu um pouco, mas toda hora o jogo parava. O jogo parava. E eu estou dizendo mais uma vez: aí não é só culpar os jogadores do Atlético Goianiense que caíam em maior escala, não. Mas toda hora vai acontecer alguma coisa. Houve aquele choque preocupante do Vinha, juntamente com o zagueiro deles, acho que era Anderson, se eu não me engano, que ficou assim com uma. Eu ia falar, ficou com cabeção, mas aí o Caê já ia me mandar pro Polinho de novo. Mas ficou com aquela touca ali inchada. Enfim. E aí de resto parou muito o jogo, parou muito o jogo. Então acho que é até difícil analisar esse jogo. Foi um jogo muito ruim, o gramado vergonhoso. E confesso que fiquei preocupado pela integridade dos jogadores, por aquele buraco no segundo tempo. Falar, caraca, esses caras vão ter que andar ali. Como é que é? Pisando em ovos para você não estourar um tornozelo ali, não ter uma lesão maior, porque estava muito, muito preocupante mesmo aquele lado direito ali.
Ô Arthur, eu sei que você não está entre os maiores admiradores do Tite, e como a gente já comentou no último podcast, cada queda, né, cada momento ruim que o Flamengo tem aí, desde a temporada passada, a reta final, né, acaba caindo muito na conta do treinador. E no dia de ontem, muita gente de novo apontou artilharia para o Tite. Na quarta-feira passada eu não concordei tanto, mas dessa vez eu acho que eu concordo um pouco no sentido das substituições, né? O Tite coloca o Bruno Henrique no intervalo, tem sido o 12º homem do Tite, né, no lugar do Cebolinha. Depois ele inclui o Gerson retornando, entra no lugar do Vinha justamente depois desse lance que o Fred falou. E também o Carlinhos no lugar do Léo Pereira. Ainda depois entra o Vitor Hugo no lugar do Luiz Araújo e por fim o Lohano de la Cruz. Você concorda que o Tite não conseguiu ler bem o jogo dessa maneira? Essa substituição do Carlinhos pelo Léo Pereira, muita gente estranhou. Como é que você viu a atuação? Qual foi o impacto, às vezes, negativo que o Tite pode ter tido na organização do time depois de abrir 1-0?
Natan, eu não concordo. Eu não concordo com essa visão, não. Eu acho que o Tite leu o jogo, sim, e acho que ele está com a mão no pulso desse time do Flamengo. Ele sabe o que pode contar com cada um. O que acontece é você não curtir o estilo do Tite, que os times dele são contidos, que os times dele fazem, como diz o Fred, gestão de carga, que seguram a onda. Mas eu acho que, por exemplo, nas substituições, com exceção do Luiz Araújo, que para mim excedeu o tempo necessário em campo, eu acho que ele foi muito corajoso. Botou o time para frente, tirou o back, botou atacante. Pô, é isso que a gente vive pedindo, gente. Agora, não aconteceu de estar todo mundo num dia bom, né? Muita gente num dia abaixo. Né? E aí eu começo a... Já estou com essa implicância desde a semana passada. Porra, esse Fábio Mazeredian é tão fera. Mas a galera está cansada, porra. E ainda estamos em abril. Eu estou preocupado com isso. Nem começou ainda a Copa do Brasil. E quando começar? Três competições ao mesmo tempo. Preocupante. Mas eu não vejo o Tite como o principal responsável, não. O Tite, galera, a gente fala isso desde o ano passado. Ele fez 20 jogos pelo Flamengo. A gente sabia como era o estilo dele e a gente não pode ser ingênuo de ficar imaginando que ele vá se contagiar com o espírito histórico do Flamengo de partir para cima lá louca. Não vai acontecer isso. O que vai acontecer é o Flamengo se adaptar ao estilo contido, seguro e equilibrado dele. É chato? É chato. Equilíbrio enche o saco. Você quer ver o Flamengo exceder? Mas ele o treinador é ele, padre. Ele vai ficar até o fim do ano, por causa da eleição. Então, prepara aí, segura aí tua onda, pega um copo d'água, porque vai ser assim que o Flamengo vai jogar. Eu não fico plenamente satisfeito, mas eu fico satisfeito pelos 3 pontos, que, segundo os estagiários lá das nossas redes sociais, o Flamengo nunca tinha vencido na fase de grupos, depois que começou essa contagem de pontos corridos. É uma estreia fora. Oh, lindo, adorei, maravilhoso. E outra coisa que os estagiários também me revelaram, que eu fiquei mais orgulhoso ainda, que o Flamengo é o único time invicto da América. Porque ontem o Cuiabá tomou a piaba e só ficou nós aqui no alto, tipo Highlander. Todo mundo com a cabeça cortada e nós aqui, ainda invictos. Então, parabéns pro Tite. É. Não tô nem um pouco puto com ele não, brother, de verdade.
Na Série A, né? Que os times que os 20 participantes da Série A, o Flamengo é o único invicto ainda em 2024. Tá aí, primeira coisa, quando você for pedir like, a galera levou a sério o negócio da notícia aqui. Estão dizendo, o Caê vai dar uma exclusiva aí quando bater 600. Era uma brincadeira, gente. Mas vamos lá, vamos bater o like. A meta de likes. E aí o
Jefferson. Inclusive aqui o Fredão vai ser pai de novo. Pô.
Que isso, mano? Que
isso? Que isso? Pô, parabéns.
Pessoal, Almeida diz aqui, Caê, ó. Falando de futebol, não acham que alguns jogadores já entraram pensando em se poupar durante o jogo? Não seria interessante pensar no time com 3 ou 4 trocas de jogadores? Esse tema sempre surge nesse começo de temporada, né, o Caê? Muita gente cogitou essa possibilidade do Tite mandar a campo um time com algumas mudanças. Não é aquela coisa de, igual o Dorival fazia, time A e time B, mas de mudar alguns jogadores de um jogo para o outro, como acontece em todas as ligas do mundo. E o marido sofre, criticou aqui a questão do Ayrton Lucas ter jogado na lateral direita.
Marido sofre.
Tite, o mestre do improviso, começou com um beijinho de lateral direito. Nada a ver, gente. E aí, Caê, o que você achou da escalação inicial do Tite?
Cara, ali eu achei uma questão de montagem do elenco que passa também pelo Tite. O Tite foi um dos que liberou o Mateuzinho, foi um dos que te deixou claro desde o começo da temporada de que não contaria com o Mateuzinho. E ficou sem peça diante de Wesley aí, que após apenas um ano no time de cima, para mim, ainda é uma grande incógnita, e agora ainda juntamente com questões comportamentais fora de campo, enfim, lesões. Eu acho que o Flamengo, no mínimo, se precipitou ali, sendo que não tinha alguma bola de segurança na base para puxar, para pinçar, para ser utilizado ali. Lembrando que o Everton... Everton o quê? Fredão, Everton com dois T's, também, isso. Às vezes, joga ali improvisado, né? Então, assim, eu acho que o erro dele foi muito mais ali nessa questão ali atrás de não ter essa percepção do elenco do que de improvisar o Ayrton Lucas, que, de modo geral, também não foi um grande problema ter atuado ali. Teve a questão do lance do gol. O time faz um balanço defensivo ali, ao meu ver, exagerado, e deixa o Ayrton na marcação com o Luiz Fernando, mas não vejo como um grande problema. Assim. Agora, o Arthur falou da questão dos times do Tite, né? Equilibrados e seguros, mas esse Flamengo, nesses últimos jogos, ou nos jogos de maior enfrentamento, agora que começou para valer a reta inicial desse Brasileirão e do futebol nacional, nem seguro tem sido mais, né, cara? É um time que permite muitas finalizações dos adversários, já tinha sido assim contra o Milionário, já tinha sido assim em outras ocasiões, contra o próprio Nova Iguaçu e ontem novamente. Então, assim, um time que mesmo quando tem superioridade numérica, não consegue fazer o que devia fazer no 11 contra 11, que é ser seguro com a bola, pelo menos, cadenciar o jogo, ditar ele o ritmo da partida e cansar o adversário, ainda mais um campo como Serra Dourada, conhecido nacionalmente como o campo mais largo, o maior campo em dimensões do futebol brasileiro. Quando você fica com um jogador a mais, você deveria ter ainda mais a posse de bola e balançar mais o campo de um lado para o outro para encontrar espaços que o Atlético naturalmente ia recuar. Achei o Flamengo muito, quando tinha a bola, jogando por dentro. Quando ele consegue botar o Carlinhos com o Pedro, aí você decide dar o recado que você vai começar a chover a bola, a levantar a bola na área, isso fica ainda mais complicado. Então, o que preocupa, o que chama atenção, é a falta de variação desse Flamengo, que encontra alternativas, mesmo quando está com a mais. Acho que é o Daniel que estava no chat, tá reclamando em vitória. É uma questão de reclamar da vitória ou em vitória, mas é prospectar o que vem daqui para frente, e esse é um Flamengo que tem apresentado um estilo de jogo muito arrastado para o que se espera. Assim, acho que quando você tem essa superioridade técnica sobre os adversários, você tem que fazer valer com a posse de bola, principalmente no campo de ataque. Esse Flamengo não tem conseguido isso, e muitas vezes ele é até importunado por equipes piores, e no caso de ontem, com a menos, né? A gente falou muito da questão do recorde do Rossi, o quanto que o Rossi tinha aquele recorde sem precisar fazer grandes defesas. Ontem, por exemplo, ele teve que fazer algumas boas defesas, né? Então, assim, você vê que o quanto que o Flamengo, ele realmente tem se posicionado como um time seguro que sofre pouco, ou ele tem se posicionado como um time que não tem conseguido se impor, e aí não é no ponto de vista de resultado, é mesmo de você controlar a partida com a bola, né? Então, assim, é um time que está ficando chato de ver jogar, pode ganhar, beleza, o que importa, sim, concordo, mas prospectando confrontos mais difíceis, como é agora contra São Paulo e Palmeiras, acho que esse Flamengo tem deixado a desejar, tem castigado pouco os adversários, segue sendo muito competitivo, segue sendo muito forte, mas eu esperava um time um pouco mais seguro de si. E aí, não isentando tanto o Tite, mas trazendo mais para o coletivo, é um time que parece ainda ser muito autossuficiente, por isso joga numa voltagem que ele acha que ele é capaz, por ser muito melhor que os outros, de administrar essa voltagem o tempo inteiro. E essa Exatamente. Voltagem cada vez menos tem batido no 100. Ela está ali no 60, no 70, no 60, no 70, aí dá o um sprintzinho para 90, e aí volta. Cara, assim, eu acho que você, essa autossuficiência, ela é muito perigosa para você administrar no campeonato como o Brasileirão. A gente viu ontem o Atlético Goianiense, que vai brigar ali na segunda página da tabela, colocando o Flamengo em risco em situações que o clube não deveria passar. Eu vou sempre trazer aqui aquela referência que eu trago, que é o seguinte, cara, ou você se posiciona como time do orçamento de bilhão, como time dos investimentos, como time que quer lutar para ganhar tudo, ou você se posiciona, o futebol está nivelado, a gente está ali naquele bolo. Não, se você se posiciona como favorito, como time que quer chegar para ganhar o Brasileiro depois de 3 anos e voltar a ser dominante, você tem que chegar no Serra Dourada, que é um campo quase que neutro pela dimensão e pela capacidade ali de torcida dividida, você tem que chegar e tem que se impor, cara. Isso não é desprezar o Atlético Goianiense, é você entender como que você quer se posicionar no campeonato. E ontem, primeira rodada, o time venceu, mas não se posicionou como dominante diante de um adversário que vai brigar por outras coisas que não o título. Então, acho que essa que é a reflexão que fica. E vamos ver agora contra São Paulo e Palmeiras, que são dois adversários de nível de exigência maior. Talvez o time responda melhor por essa exigência ser maior, né?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Deixa eu ouvir o nosso Fred Gomes, que está ali, deve estar apurando, está com a mãozinha no celular. Mas, ô Fred, essa questão também da postura eu acho fundamental, eu já tinha debatido isso no podcast passado, né? E eu acho que o problema não é só a ofensividade, muita gente reclamar, o Flamengo faz 1-0 e recua, porque nem tem sido só a questão da produção ofensiva, na minha opinião, nesses três jogos, né? Fora o estadual, que foi Milionários, Palestino e agora o Atlético Goianiense. Me parece que todo aquele castelo que foi construído no Campeonato Carioca, do time que não leva gol, do Rossi, etc., pode ser um castelo de areia, porque levou gol contra o Milionários, levou gol contra o Atlético Goianiense, podendo ter levado até mais, teve um pênalti e um gol anulado por um detalhe. Contra o Palestino, houve chances também do Palestino, mas o que me chama mais a atenção é o que parecia ser um time seguro, de trazer tranquilidade sobre administrar o resultado, está sendo o oposto. Não houve tranquilidade em nenhum desses três resultados, sendo que em dois desses jogos o Flamengo estava com uma mágica, cara.
Sim, até o Alan Amorim, que está aqui com a gente sempre, um abração para ele, falou: parece que o Flamengo desde 2020 não sabe administrar vantagem numérica de jogadores. Em vez de você pegar, amassar e resolver o jogo, você acaba não definindo. E foi o que você falou, assim, uma partida ontem muito pobre do Flamengo. O que me chama a atenção é isso, assim, de não acelerar. Se você não tiver o De La Cruz para acelerar o jogo, nenhum outro acelera. Assim, o Luiz Araújo, que é um cara que tem velocidade, não acelerou o jogo. Os laterais, o Vinha não é um cara de acelerar o jogo. Mas, assim, a gente não viu ontem, Cebolinha também não fez grande coisa. É verdade que tomou bastante pancada, que esse time do Atlético batia muito também. É bom a gente contextualizar também, porque é isso que eu falo. A vida, fica esse chororô, mas que o Flamengo foi beneficiado. Um time extremamente desleal, dando porrada desde o primeiro minuto, entendeu? Deram porrada o tempo inteiro. Então, você já vai inibindo as subidas de alguns jogadores que eventualmente apanharam. Mas, em termos de produção, em termos de não ter variação de jogo, como disse o Caê, preocupa, sim. O Flamengo precisa dar uma resposta melhor na quarta-feira. O Flamengo precisa produzir mais e sofrer menos. De fato, como você falou, Natan, foi nessa partida agora, o Rossi fazendo defesas contra o Palestino, flertou com o empate, sim, quando fez um segundo tempo muito abaixo. E contra o Milionários, que assim, o time do Milionários é fraco, não é assim, a gente não tem aqui um acompanhamento do Campeonato Colombiano, obviamente que não. Mas assim, você assiste no decorrer da partida, na altitude, onde o Flamengo se enrolava com o tempo de bola, certamente por influência do ar, o Flamengo, você conseguia observar um adversário frágil. O Palestino, eu assisti Bolívar e Palestino, tanto que a gente brincou aqui, cada um apostou 7-6-0, time horroroso do Palestino. Chegou aqui no Maracanã, quando o Flamengo freou, quase que toma um empate. Então é preciso uma resposta melhor na quarta-feira, sim. Se tiver que trocar uma peça ou outra por conta de desgaste, troca. Não dá para você tirar o Pedro, que é o único centroavante de nível top no momento, por mais que o Carlinhos tenha feito um bom Carioca. De resto, você pode mexer numa pecinha ou outra. Assim, eu vi algum amigo aqui no chat falar que o Gerson foi colocado na roubada, e eu comentava com meu pai quando assisti o jogo ontem, eu falei: olha, eu também achei que foi, não é a hora de colocar o Gerson, já, até que o Gerson não comprometeu, mas já que colocou agora, dependendo do decorrer dos treinamentos, do que ele apresentar durante essa semana, você já tenta uma opção do Gerson, talvez, no lugar do Luiz Araújo, porque você perde em recomposição, mas você vai ter um maior tempo de bola, de retenção de bola, um passe melhor, mais qualidade no time. Talvez esteja faltando qualidade para um passe que o Gerson é capaz de dar, um passe que o De La Cruz dá, um passe que o Arrascaeta dá. O próprio Arrascaeta ontem fez uma partida muito abaixo, não é a primeira partida ruim do Arrascaeta nos últimos tempos, contra o Palestino não jogou a nada também. Então, acho que tem a questão do desgaste aí também, que acabou atrapalhando o Flamengo. Mas a gente precisa entender, os jogadores que estão poupando energias, é a comissão técnica que manda que eles poupem essas energias. De fato, é que o Flamengo tem sido econômico. O Flamengo não está alegrando seu torcedor, tem trazido preocupação. E como é o São Paulo, aquele adversário chato na vida do Flamengo, mesmo com o São Paulo não tendo jogado nada nesse primeiro semestre, é um jogo que coloca um ponto de atenção no calendário rubro-negro.
É, eu acho que o calendário todo em si, inclusive o Mário Schinari chama atenção para isso aqui, Arthur. Primeiro que o Mário Schinari tá brincando aqui, ó. A exclusiva do Caê é que ele e o Fredão vão se inscrever no BBB 25. Vamos esperar essa dupla, então, entrar
como
na casa.
Dupla, mas... como dupla.
Vambora, vamos.
Mas não, o Arthur, junto, Mário... ligado.
O Mário não, Schinari diz aqui, ó. É, nos próximos 25 dias pegaremos os quatro grandes de São Paulo. Eu acho que ele tá fazendo referência aí ao Bragantino, né? Já que o Santos está na Série B. Esse é o verdadeiro teste para sabermos como será a nossa temporada. E, de fato, essa questão de poupar ou não, qual é a brecha que tem para poupar agora? O Flamengo pega o São Paulo na quarta, depois Palmeiras no domingo, depois tem altitude contra o Bolívar pela Libertadores, pega o Botafogo na sequência. Aí depois ainda vem Bragantino e Corinthians, enfim. É um momento complicado da temporada para se falar sobre poupar ou não poupar, óbvio que tem que ter a gestão dos esforços, mas é aquilo que eu falei, negócio de time A e B, não sei se encaixa dessa vez, eu acho que você tem que ir mexendo peças pontuais, mas a galera tá dando muita pancada no Tite e falando que a imprensa passa pano pro Tite, então me parece, já que... Fala aí, Caio, o Caio hoje tá danado, vai lá, Caio, depois passa pro Arthur.
Não, pegando o gancho no que você tá falando, foi mal.
Pode ir.
Até para o Arthur falar, porque eu acho também, aí volto para aquele papel nosso também, assim, porque a gente precisa entender o quanto que a gente também influencia na percepção do torcedor. Eu acho que, com exceção do Varela e do Pedro, que aí não tem reserva, e talvez o Arrascaeta também, eu acho que o resto do time não dá nem para tratar como poupar, assim, você entender que Léo Ortiz, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Léo Pereira, Vinha e Ayrton Lucas, Cebolinha, Bruno Henrique, Luiz Araújo, De La Cruz ou Gerson, Pulgar ou Alan e tal. Eu acho que é você girar mesmo, porque você consegue manter o nível e você manter o frescor do time. Poupar vai ser o dia que você fala, cara, eu vou ter que dar descanso pro Pedro e colocar o Carlinhos, vou ter que dar descanso pro Varela e colocar o Wesley. Acho que de resto, e aí cabe ao Tite ensinar isso com naturalidade ao torcedor, que é o que o Jorge Jesus fez, que as pessoas falam que não poupava, porque ele fazia com muita naturalidade esse frescor, que é até o que ele mesmo falava, né, de dar frescor ao time. Ele fazia com tanta naturalidade que muitas vezes ele colocava Lucas Silva, colocava Dantas, colocava uns caras assim que a gente, inimagináveis no cenário atual. Mas ele fazia sem fazer tanto alarde. Então acho que, de modo geral, tirando, repito, o Varela e o Pedro, que não tem reservas, a altura e o Arrascaeta, o resto, cabe a ele ensinar o torcedor que vai ser girando mesmo e isso está tudo certo, né, Arthur?
É, fala aí, Arthur, eu só vou aproveitar
para discordar do... Sim. Não, se for para o Caio ficar me interrompendo assim, ele pode me interromper toda hora, porque eu concordo com o que ele disse. É isso mesmo.
Então,
tem essa gestão
dele. Vocês estão concordando.
É importante para caralho. Deixa eu falar, primeiro, para não perder aqui, cumprimentar você, Jorge Natan, pela imagem que você usou sobre o Carioca, né, o domínio no Carioca, o castelo feito de areia. Perfeita, precisa. Sugiro, inclusive, que vocês ouçam Castle Made of Sand, do Jimi Hendrix, do Axis Boldas Love, com a música belíssima. E sobre a questão dos caras estarem sendo prejudicados no seu desempenho máximo, que a gente não tem visto, eu tenho notado, nos meus olhos de leigo, que o Pulgar tem sido ponto de desequilíbrio no nosso meio campo. E que ele, quando não está bem, ele sobrecarrega demais o De La Cruz e o Arrascaeta. Não estou eximindo o Arrascaeta de ter jogado um pouco abaixo do que a gente espera, não é isso. Mas nos três jogos a gente viu o Pulgar mal. Tá. Quer dizer, mesmo. O Pulgar que era Eric, voltou a ser Pulgar. Não tá, eu acho que são as más influências, as baixas vibrações da casa do Bernardo Belo que ele alugou. Aquilo ali tem que levar a baiana lá, passar um sal grosso, fazer uma desinfecção bonita, espiritual, porque é pesado morar ali, né? Não sei o que está acontecendo com ele, ele não está jogando uma bola maneira. E essa questão também do não conseguir se impor em times com um a menos, eu juro que eu não estou querendo fazer gracinha aqui, mas são times limitados, em que quando você tira um cara, você tem um a menos para errar e faz com que todos os 10 remanescentes ponham 10% a mais de garra, de vontade, e isso faz diferença, gente. Tanto que aconteceu duas vezes seguidas conosco. Então, na boa, não é só folclore. Essa questão para o Flamengo, quando enfrenta times com elencos não tão brilhantes, os caras jogarem com a menos não é uma desvantagem. Os caras se esforçam
mais. Mas mais do que não se impor... Mais do que não se impor é sofrer. Acho que, de repente, tô com uma mais. Ah, beleza, não fez 2, 3, 4. Mas, pô, mas também não vai sofrer. Retém a bola, cozinha o jogo, deixa o tempo passar.
É isso. Não pode levar perigo. Ô, Fred, já que o Arthur concordou com o Caê, eu vou discordar, porque eu concordo parcialmente, na verdade. Na trás, eu acho que beleza, né? Você tem os zagueiros ali que você troca um pelo outro, tá tranquilo, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, até o próprio Davi, né? Nas laterais, já não sei, mas os homens mais decisivos, eu acho que ainda falta, sim, substitutos mais à altura. Porque você tem o Bruno Henrique de 12º homem, agora sem o Gabigol, quem é que você bota na frente para produzir que você confia 100%? Tanto que o Flamengo está recorrendo ao Lohan. Já penso na Copa América, já disse. O meio de campo da Copa América, na teoria, tem o Gerson e o Vitor Hugo e o Igor Jesus. Não é exatamente o mesmo nível que se mantém. Nenhum elenco nunca vai manter. Se a gente pensar no Manchester City, que tem sei lá, o melhor elenco do mundo, o Doku nunca vai ser do mesmo nível, sei lá, que o Bernardo Silva, que o próprio Grealish. Mas eu acho que ainda há um pouco de... Rapaz, sabia. Eu dei o exemplo errado. Sabia que ele ia meter essa. Mas o Fred, eu ainda acho... Eu já conheço meu público, né? Mas eu acho que na frente, de repente, esse... Ainda há um pouco de gap. Até pela ausência do Gabigol agora. Quando o Bruno Henrique chega, a torcida pede, o Bruno Henrique entra. E aí, quem é que vai entrar para mudar o jogo ofensivamente? Você tem o Alan entrando, mas não tem um cara que entre ali e seja, pô, sei lá, vou tirar o Cebolinha e o Luiz Araújo, vou botar o Bruno Henrique, mas quem? O Lohan? O Carlinhos?
Eu acho que, assim, você mudando o time, você fazendo essas mudanças que, ao meu ver, são necessárias, como, por exemplo, quando o Gerson... Eu acho que o Gerson já vai ficar 100% já. Quando o Gerson tiver 100%, é ele no lugar... Do Luiz Araújo. E aí o Luiz Araújo virou uma boa opção para mudar o jogo, entendeu? O Luiz Araújo vira um bom reserva, que é o que ele é. O Lohan tem se apresentado como um bom... Jogou pouquinho tempo ontem, mas o Lohan, gente, assim, pelo que a gente viu na base, o cara vai estourar. Ele tem grande chance de explodir. Houve um momento de dúvida que eu achei que ele estava penteando demais a bola, andando no, na pontinha do pé, mas eu falei, esse cara tem potencial. Então é mais uma possibilidade ali de mudança de jogo na frente. Eu entendo que o Alan é uma ótima opção, estando bem como ele está fisicamente. O Flamengo escondeu o Alan por 2 semanas para fazer uma recuperação física. Não é para influenciar lá ofensivamente, tá, Natan? Eu que estou falando de volante também, porque o Alan é um cara que faz uma circulação de bola muito interessante, tem um passe bom. Ofensivamente, realmente, ele não produz, que pô, o último gol dele, se eu não me engano, foi em 2015, lá na Finlândia. Mas ele é um cara que tem um bom chute fora da área. Coincidência, cara. Que nem aquilo. O Charles Guerreiro demorou 6 anos para fazer um gol pelo Flamengo. Aí ele faz um contra o Volta Redonda, faz um contra o Caburé. Ele sai do Flamengo no meio do ano, vai pro Vasco, estreia contra a Portuguesa e faz um gol de cabeça pelo Vasco. Então, é questão de a bola entrar. Como tem o Igor Jesus, um outro bom volante, é óbvio que o elenco vai perder muito com a Copa América. É torcer pro Pedro não ir pra Copa América, é torcer... Assim, é chato pra torcida, né? Torcer contra o Pedro, o cara que é um ídolo, que tá aí próximo de entrar no top 10 de artilheiros da história do Flamengo. Mas o Flamengo vai perder com essa Copa América. E aí, de solução ofensiva, foi o que você falou. Eu penso no Lohan, eu penso no Luiz Araújo como alternativa pro segundo tempo, eu penso no Vitor Hugo... Que o Vitor Hugo estava em crescimento, o último jogo não foi legal, mas o Vitor Hugo é um cara que arrasta ali, vindo da ponta direita. Então, faltam mais opções? Faltam. Mas o Flamengo não poderia ir no mercado agora para ver essa possibilidade. O efeito suspensivo do Gabigol pode ser apreciado de supetão. Ainda não tem uma data para apreciação desse efeito suspensivo. Ele pode ser informado a qualquer momento. Ó, você tem condição de jogo novamente. Então... se restringe a essas aí que você citou, essas opções ofensivas, né? Da garotada na base, por exemplo, o Wallace Yan, gostei, mas acho que ainda é cru. Chola, gostei, mas ainda é cru. Assim, o Lohan é o que tá mais cascudo.
Chola é cru?
É chola. Até tentaram usar um chola, mas chola vai dar polêmica de qualquer jeito pra galera aí da quinta série, meu irmão. Não tem jeito.
Vão derrubar a gente aí, rapaz.
Só que não tem derrubar. Não tem nada, é só chola, chola.
pra gente poder se acalmar aqui, eu vou chamar nossa diretora Maria Clara, vai botar aí. É, o quadro abre aspas, né? O quadro de entrevista.
Tô olhando pra ela que ela tá assim pra cá, a Maria Clara tá assim, ó.
Então pede para ela botar no ar o convidado aí do abre aspas, que é um velho conhecido da torcida rubro-negra. Pode botar, Maria Clara.
Aqui no Flamengo é exatamente o seguinte: acabou o dinheiro.
Porque naquele momento, o que que estava acontecendo? Era a pressão do esporte olímpico, do esporte amador do Flamengo, para fazer o contrato dos atletas de ginástica olímpica. Abri a reunião e falei: olha, acabou o dinheiro. Vocês estão entendendo? Acabou o dinheiro. Eu não tenho condições mais de tirar recursos dessa ordem do departamento de futebol, porque quem sustentava tudo era o futebol. Qual era a outra receita que tinha o Flamengo, que não fosse a do futebol? Para investir no esporte olímpico, não é? E para aqueles atletas, o pior de tudo, aqueles atletas concorrerem com o escudo do Brasil, com a camisa do Brasil e não do Flamengo. Era preparar para eles concorrerem pelo Brasil e não pelo Flamengo. E nem reconhecerem que o Flamengo era o formador daquilo tudo. Olha que luta. Acabou o dinheiro. Para isso aí, acabou o dinheiro. Tá entendendo? Bom.
Isso aí é o Márcio Braga, presidente do Flamengo aí. Histórico, né, Artuzão? Ele tá no abre aspas, o abre aspas tá nos principais agregadores de áudio aí, no ge.globo/podcast e também no canal do GE aqui no YouTube. Então você vai lá, confere essa entrevista completa com o Márcio Braga e também deixe seu like aí, compartilhando com outros rubro-negros, né, não, Artuzão?
Entrevista incrível, parabéns pro Martim, pro Zarco e pro Bernardo Pellegrino, que editou. Material histórico, galera, de parabéns. E o Márcio Braga é esse poço de bom senso, de clarividência. E dá o seguinte, meu irmão, acabou o dinheiro, pô. Isso aí tem que ter muito culhão para falar. Parabéns, Márcio Braga. Você continua sendo o importante presidente do Brasil, do Flamengo.
Ah, eu queria pedir para o Arthur dar uma aula. Para o Arthur dar uma aula de FAF, porque a geração 2019, principalmente, né? E eu acho que o Márcio Braga, para os mais jovens, ele é muito subreconhecido, digamos assim. Se é que existe essa palavra, e que os mais jovens saibam, através da aula que o Arthur vai dar agora com muito mais propriedade do que eu, da importância da FAF, Frente Ampla pelo Flamengo, na história do Flamengo se transformar nessa super máquina de títulos que se transformou a partir daquela gestão, Márcio Braga, 7,6 em diante, né? Era um clube popular, de massa, mas que se limitava muito ao território do Rio de Janeiro. Então, fala um pouquinho, bem curtinho, por causa do podcast, o quanto que aquela gestão do Márcio Braga mudou mesmo a história do Flamengo, né?
Beleza, Caio. Eu vou ser bem sintético, porque, como eu disse para vocês, a entrevista organizada pelo Martim e pelo Zarco está espetacular, e o Márcio Braga é a melhor pessoa para falar sobre esse movimento da FAF, e ele fala nessa entrevista. Vão lá, vão estudar isso, é muito maneiro. O que acontece, o Flamengo tem realmente uma fase anterior à FAF, quando o Márcio Braga chegou com outras pessoas do lado, fazendo um projeto de primeira vez de profissionalizar o futebol no Flamengo de verdade, que é uma luta que já vem desde 1936, e ele conseguiu. E a primeira medida dele, para você ver como esse homem tinha coragem, foi brigar com a Associação Brasileira de Rádios e TVs, para que os clubes recebessem dinheiro das emissoras de rádio e TV para terem seus jogos transmitidos, que até então era tudo no amor. Então, essa briga que ele comprou sozinho e que depois os outros clubes se beneficiaram e aderiram, obviamente, é um marco no esporte brasileiro, no futebol. A partir daí, o dinheiro começou a entrar, galera. E assim continua. Então, parabéns aí, mais uma vez, a grande entrevista. Eu sou um grande admirador do Márcio Braga.
Eu quero erguer muito aqui, bom, ó, então, o troféu da Libertadores. Eu vou erguer aqui com a redinha de Guayaquil, porque batemos a meta!
Garoto!
500 likes, porra, meu irmão. Não vamos dar esse mole, né,
isso aí,
meu irmão? Obrigado aí. Obrigado,
galera, tava devendo.
Foi um grande cabo eleitoral aqui, o Daniel Gomes, toda hora. Dá like, galera. Dá like, galera. Porra.
Daniel Gomes tá sempre com a gente. Ele pediu um abraço pra Flá Tabatinga. Ele tá sempre conosco lá, a turma dele foi lá pra Colômbia assistir Flamengo e Milionários. Aproveitando, um abraço pra ele, abraço pro Carlos Júnior, que é o Barba, tá sempre conosco aqui também, Lenilson, pro Caio de Menezes, meu irmão lá da faixa, lá de Niterói, falou que eu desbravei Cabo Frio, que ele tem uma história aí sobre fera, fera de Cabo Frio, eu não sei que história é essa, mas ele já contou isso, o Léo Maior conhece isso aí também, entendeu? Tá sempre aí conosco, quer dizer, o Léo nunca dá força, apesar de ser amigo. É, Elielton Cosmo de Lazaro pediu um abraço. Cara, e tem um nome polêmico aqui, mas não dá pra saber se é polêmico pelo seguinte... porque não tem o sobrenome Rego. Então, só Jacinto Leite, eu acho que não é problemático. O Jacinto Leite pediu um abraço. Então, Jacinto,
tamo junto. Vai mandar, Fred. Que isso, cara.
Não, mas tava escrito Jacinto e Jacinto, tudo certo, entendeu? Jacinto Leite. Não tem Rego, não tem H. Romeu, não tem nada. Então,
opa, pode mandar um abraço pra ele à vontade.
Tamo junto, irmão. Sucesso, tá?
Vamos para os palpites, então, porque daqui a pouco a nossa diretora Maria Clara vai derrubar a gente, não só por essas questões, mas também porque a gente tem hora e a gente já vai ultrapassar a hora aqui.
Avantagem.
Vamos lá, o Caio Mota, primeira coisa, jogo contra o São Paulo aí quarta-feira no Maracanã. É, São Paulo não vem em bom momento também, né? Treinador pressionado, mas o fato é, talvez... desde os clássicos do Carioca, talvez desde o confronto contra o Fluminense, seja o maior teste aí do Flamengo na temporada, até porque reencontra o time que foi seu algoz na final da Copa do Brasil, um pouco modificado, mas é um jogo duro. E vamos ver aí se esse castelo de areia do Tite é de areia, não é de areia, se o Flamengo pelo menos vai se comportar melhor antes de pegar talvez o seu grande rival na disputa pelo título brasileiro no domingo.
Eu acho que esse nível de jogadores que o Flamengo tem, eu acho que eles têm o hábito de responder diferente e bem e melhor diante de grandes desafios. Eu acho que quarta-feira, pela atmosfera, Maracanã lotado contra um adversário grande e que vem em um momento ruim, tem aquela capacidade de você dar um golpe de misericórdia, talvez ali nessa fase do São Paulo, com o Carpini já balançando ali, sem saber como é que está se segurando ou não. Eu acho que toda essa atmosfera... eu acredito de que o Flamengo vai dar uma resposta interessante nesse cenário. Então eu apostaria no 2-0 aí, meu palpite, minha sugestão de placar. É 2-0 o Flamengo, entendendo que é um ambiente favorável diante... é o conforto no desconforto, né? Como costumam falar os coaches hoje em dia, que você se sente confortável no desconforto. Acho que esse é o elenco do Flamengo, tem estofo para encarar esse desconforto de um adversário mais robusto e dar a resposta no Maracanã lotado quarta-feira.
Qual o teu palpite então, Caio?
2-0.
2-0.
2-0, então. Palpite do Caio. Artuzão, para você.
Já é o palpite, destaque final ou é só palpite?
Palpite e um breve comentário sobre o jogo São Paulo. O destaque final vai ter que ser rápido também, porque a gente já está passando a hora.
Já vou mandar tudo aqui no saco, na mesma embalagem. Eu vou de 3-1.
Pera aí, Fred. Eu acho que... pera aí, Arthur. A Maria Clara vai dar mais quantos minutos pra gente?
Ela tá assim com a mão.
Cinco minutinhos.
Minutos?
Vai lá, Arthur.
Beleza, rapidinho. Então, pra mim é 3-1 placar, meu, no bolão, que eu quero recuperar essa liderança. Você tem que depois falar aí quanto é que tá esse negócio, né, o Natan? E acho que o Flamengo tem plenas condições de, como é um índice de desenvolvimento humano, bombador econômico, de abrir mais uma vaga de trabalho no futebol brasileiro na quarta-feira, mandando o Carpini dar um rolé. Isso acontece há muito tempo. E eu quero convidar a galera que não vai ao Maracanã para assistir a esse jogo no Premier 2, na nossa transmissão alternativa, que eu vou estar lá com aqueles psicopatas do Charla, o Cantarelli e o Beto Júnior, e vou falar besteira durante 90 minutos. Espero vocês lá, porque quem tiver disposição e estômago, vamos ver esse jogo junto. Falou? Um abraço, Caê. Abraço, Fredão. Abraço, Natan. Maria Clara, obrigado. Obrigado, galera aí no chat. Obrigado pela paciência. Tamo junto. Um abraço geral para todos.
Valeu, Artuzão. Um abraço para você. Fred Gomes, teu palpite aí para Flamengo e São Paulo, esse jogo na quarta-feira. Você vai estar lá, meu amigo?
Não sei ainda, não fui escalado até agora, tô achando que não. É, Maria Clara fez assim para mim aqui na cabine. É, mas assim, vocês falaram sobre o Carpini e tal. O Carpini é a cara do touro da Malhação, né? O Roger Gobet. Mas quem vai ganhar vai ser o time do Mocotó, do André Marques. Vai ser 3-0 o Flamengo. É, com tranquilidade, o São Paulo tá em queda livre. Perdeu pro Fortaleza e vai perder mais uma vez. É, e é isso, não tem destaque final não, só um abraço aí pra galera. Aí hoje eu não olhei muito chat aqui porque eu fico olhando para um computador e pro outro. Deixa eu ver se tem algum abraço pra mandar aqui. Não, já mandei.
O placar aí, filhão. O placar, filho.
2-0, é.
3-0.
Ele falou 3-0.
Falei que o time do Mocotó vai ganhar do time do Touro da Malhação, que é
aumentando aí a margem do Fred Gomes, que botou só 1-0 no último placar aí.
Botei quase assim. Como é que tá... Tu não tem atualização aí do ranking, não? Como é que tá?
Podia falar que agora, é que nem o roteiro do programa. Só o Natan sabe a classificação.
Abraço
pro Márcio Santos. Eu vou mandar lá, mas ó.
Abraço pro Otávio Carlos de Alexandria, no Rio Grande do Norte. Vai lá, eu tô aproveitando. Os caras estão pedindo abraço aqui, tu vai falando. Aí eu mando no teu respiro. Tu respirou, abraço pra não sei quem. Porra, o Otávio Carlos exagerou aqui, ó, meu irmão. Meteu um... Já foi, irmão, já foi. Tamo junto. Alexandria, tamo junto. Olha lá, Vila Isabel.
Ah, olha só, valeu. A pontuação... Pontuação do bolão é a seguinte agora. Letícia lidera com o Cerqueira. Porque eu e Cerqueira cravamos o 2-1 no Flamengo sobre o Atlético Goianiense. Cerqueira foi 17, Letícia 17. Noel vem em segundo com o Arthur, com 16. Né? Então, esse é o nosso G4. Depois, eu e Caê temos 15. Fred Gomes segura a lanterna com 14.
Tranquilo, meu irmão. Quem não ousa, não joga, compadre. Tem que jogar com ousadia e alegria, é isso. Só eu vou botar 3-0 essa semana e eu que vou assumir a liderança com 5 pontos, com muita tranquilidade. Valeu, rapaziada.
Vamos torcer pra isso. Boa, ó. Os abraços aqui eu vou deixar também, ó. O Júlio Tibães pediu um abraço pra Santa Rita do Sapucaí, ô Fred.
Opa, Santa Rita, que onde já fomos muito felizes. Alô, Santa Rita. Aquele abraço. Desbravamos aquele carnaval, muito bom.
Igor Rafael, primeira vez no podcast aqui ao vivo. Thiago Delgado, Fredão, você mandou um abraço pra minha mãe Sandra e a minha namorada Ananda ficou com ciúmes, manda um abraço pra ela também.
Como é que é o nome do irmão aí?
Thiago,
um abraço pra sua mãe Sandra mais uma vez, mas agora um especial pra sua mãe Ananda, ou pra sua namorada Ananda, né? Pô, não pode deixar. Eu estudei com uma Ananda no Pedro II, cara. Estudei com uma Ananda no Pedro II, depois estudei com uma Ananda no Miguel Couto. E a Maria aqui, ó, me dando esporra aqui do lado. Vambora.
Deixa eu fechar, vamos lá. Último abraço aqui pro Cosmo De Lazaro e pro Alexandre Fernandes. Também um abraço pra nossa diretora Maria Clara, que nos atura aqui nesse podcast.
Aqui, ó.
Caimota, você não deu destaque final, então o seu destaque final é agradecer a galera por bater os likes aí. Vai lá.
Não, o destaque final é isso. Obrigado aí por comprarem nossas metas aqui. Confiamos em vocês para na próxima. Pô, a gente precisa bater milzinho uma vez, né? Pelo amor de Deus, né? Mil isso meu aí. Com mil seu completa tudo.
Que isso, rapaz. Um abraço, Caimota. Fred Gomes,
Arthur Leiberto. Né?
Quarta série, não, pô. Que nos acompanhou ao vivo aí no YouTube do GE. Voltamos aí depois de Flamengo e São Paulo na quinta-feira. Tamo valeu, junto. Rapaziada.
Tamo junto, pô.
Pede convite pra falta, cobrança! Gol!
Sabe de quem?
Do Flamengo!
Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo!